Estamos aqui no Tratado de Psachim, na página 91, Mudbeit, embaixo, segunda linha de baixo, na Mishnah. Onen tovel vochelet pischol ha'erev, avalo bekodashim. Uma pessoa que é Onen, que um dos parentes próximos dele faleceu, então no dia do falecimento, ele é chamado de Onen. Uma das halachot, uma das leis desse Onen, é que ele, durante esse dia, a Torá não deixa ele comer de nenhum dos sacrifícios. Porém, na noite depois que a pessoa já foi enterrada, então esse parente próximo do falecido, pela Torá ele já pode comer os sacrifícios, mas Rahamim fizeram um decreto para que ele não coma, mesmo a noite inteira, depois do dia que o parente faleceu, ele também não pode comer os sacrifícios. Então fala a Mishnah que esse Tabonem de Pesach, ele pode sim comer ao anoitecer. Só que ele tem que litvor, ele tem que se emergir no mikve. É também um decreto de Chachamim, que uma vez que ele estava onen, ele não podia comer dos korbanot, então a gente desconfia que ele não se cuidou puro, então ele tem que se emergir no mikve. E ao anoitecer, ele já pode comer do Pesach. Que já a Gemara vai explicar pra gente qual a diferença do sacrifício do Pesach com os outros kodashim. Avalob Kodashim, nos outros Kodashim, ele não pode comer mesmo ao anoitecer. Ashomeal meito veamelaket lo atzamot tovel vochel bekodashim. Tem outros dois casos que ele é chamado Onen pelos Rachamim. Pela Torá, ele não é chamado de Onen nesses dois casos. Mas Rachamim consideraram esses dois casos de Onen. Quais são os casos? Ashomeal meito, se uma pessoa ouviu que um dos parentes próximos dele faleceu, dentro de 30 dias, Chachamim deram para ele uma halachá de Onen. Ou seja, que durante o dia ele não vai poder comer dos sacrifícios que foram sacrificados no Beit HaMikdash. O segundo caso que Chachamim deram para ele uma lei de Onen é Melaket Lo Atzamot. Se quiseram transferir os ossos dos parentes próximos a ele, o pai, a mãe e outros, então também Chachamim deram para ele uma lei de Onen. E ele também, durante o próprio dia, ele não pode comer dos sacrifícios. Porém, já que essa aninu dele, isso que ele é Onen, é só Midrabanan. Pela Torá, ele não é considerado Onen. Então, ao anoitecer, ele pode se emergir no mikve e comer dos sacrifícios. Ger shenit gayer be'erev Pesach. Se tivermos um não-judeu que se converteu na véspera de Pesach, então, Beit Shammai Omrim Tover Vochelet Pischol Ha'erev. Ele faz a tvilá, ele se emerge no mikve, e ao anoitecer ele pode comer do Korban Pesach. O Beit Hillel omrim, mas Beit Hillel dizem, não. A poresh mina olá, que poresh mina kever. Esse que se converteu, e ele fizeram para ele o Brit Milá, é considerado como se fosse que ele estava impuro, que ele tocou no morto, e ele agora se purificou. Então, já que a gente sabe que alguém que toca no morto, ele tem a obrigação de espirrar sobre ele as águas que fazem ele puro no terceiro dia e no sétimo dia. Então ele se converteu na véspera de Pesach, não vai dar mais tempo para ele receber essas águas em cima dele para ele ficar puro. E ele não vai poder comer do sacrifício de Pesach. Então a Gemara explica para a gente qual a diferença entre o sacrifício de Pesach e os outros sacrifícios, que esse Onen, essa pessoa que os parentes próximos dele faleceram, por que no sacrifício de Pesach, ao anoitecer, ele vai poder sim comer, e dos outros sacrifícios, ele não pode comer. Então, explica a Gemara, Maita Amar, qual que é o motivo que tem essa diferença? Kassavar, ele sustenta, o Tana da nossa Mishnah sustenta, Aninu de Laila de Rabaná, já que ao anoitecer, a Aninu dele é só um decreto dos nossos Rahamim, Vegabe Pesach, Loemido de Vrembe Makom Karet. Já que o Korban Pesach, a pessoa que não sacrifica o sacrifício do Pesach, ele tem um castigo de Karet, então é uma verá muito rigorosa. Então, Rahamim não existiram, não deixaram o decreto deles contradizer uma mitzvah tão rigorosa. Já Gabei Kodashim, os outros sacrifícios, Emido de Vrembe Makom Ase. Já que é só uma mitzvah tase comer os outros sacrifícios, e se a pessoa não come, ela não tem nenhum castigo, então não é tão rigorosa. Então, Rahamim, eles deixaram o decreto deles no lugar, mesmo que por causa do decreto deles, a pessoa vai acabar não comendo do sacrifício. Rabanan, eles acharam mais importante o decreto deles. Então essa que é a diferença. No Korban Pesach, que é uma virá rigorosa, eles deixaram a pessoa comer de noite, mas os outros Kodashim, que é uma virá menos rigorosa, eles deixaram o decreto deles no lugar que essa pessoa é considerado Onen Mide Rabanan. Agora a Gemara vai explicar a próxima parte da Mishnah. Ashomer, Meitov e Hulei. Está escrito na nossa Mishnah que alguém que quiseram transferir os ossos dos parentes próximos a ele de um lugar para um outro lugar, então a pessoa, o parente, ele fica onen para aquele dia. Então, dava para entender da linguagem da Mishnah que ele próprio vai transferir os ossos. Pergunta Gemara, Melaketa Tzamot, se ele próprio transferir os ossos, ele não é só onen, ele fica impuro, ele tocou num morto. Abai Azahat, Shlishi Veshvi, ele precisa que espiem em cima dele as águas da purificação, no terceiro dia da purificação e no sétimo dia. Então como que ele vai poder, ao anoitecer, comer do Pesach? Ele está impuro ainda. Então fala, mas não é essa a explicação da Mishnah. Tem que ler a Mishnah dessa maneira. Eima Sheliktulo Atzamot, que outra pessoa transferiu os ossos do parente dele. Mesmo que outra pessoa está transferindo, o parente, ele é considerado onem. O Rabanan consideraram ele onen, que naquele próprio dia ele não pode comer dos sacrifícios. Agora a Gemara vai explicar a última parte da Mishnah, que a gente viu que se trata de um não-judeu que quis se converter na véspera de Pesach. E a gente viu na Mishnah que tem uma machloket entre Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai sustentam que ao anoitecer ele pode comer do sacrifício do Pesach. Já Beit Hillel sustentam que essa pessoa que se converteu e fez o Brit Milá da conversão naquele próprio dia, ele já não vai poder comer ao anoitecer do Pesach, que a gente considera ele como se ele tivesse tocado num morto e ele fica impuro. Então fala Gmará, Amará Bababachana, Amará Biohanan, Machloket Be'arel Nohri. Toda a discussão entre o Beit Shammai e Beit Hillel é somente uma pessoa que não, um não-judeu que não tinha o Brit Milá, e ele fez o Brit Milá para se converter. De Beit Hillel Savre, que Beit Hillel sustentam, Gzeirá Shema Itma Leshana Abá, Viyomar Ishtakat Milot Avalti Veachalti, Achav Nami Etbol Veochal. Beit Hillel sustentam que já que se a gente falar que ele pode ao anoitecer só se emerger no Mikve e comer do Pesach, e comer do sacrifício de Pesach, ele vai lembrar o ano que vem. Que o ano anterior, ele tinha tocado em todos os mortos. Ele era um não-judeu, então ele não ficou impuro. Então, ele só precisava se emerger, e ele podia já comer do Korban Pesach. Mas, no ano seguinte, que ele já é um judeu, se ele tocar no morto, não é suficiente só se emerger no Mikve. Ele precisa espirrar em cima dele as águas que fazem ele puro. E ele não vai poder comer do Pesach ao anoitecer. Então se a gente deixar, quando ele se converter, ele logo comer do Pesach ao anoitecer, ele vai se confundir e ele vai pensar, do mesmo jeito que no ano anterior ele comeu do Pesach logo, assim no ano seguinte, quando ele estiver impuro, porque ele já é um judeu, ele também vai comer logo ao anoitecer do Pesach. E isso não pode, porque ele está impuro, ele ainda não se purificou. Veloyadad estaca dochriava. E no ano anterior ele era um não judeu, velome cabelo tumá, e ele não ficou impuro. Achav, nesse ano que ele já é um judeu, Israel, o cabelo tumá. Agora ele já é um judeu, e ele já está impuro, então ele não pode comer do Pesach do sacrifício ao anoitecer. O Beit Shammai sabe, já o Beit Shammai eles sustentam, Logazrina. A gente a gente não desconfia que ele vai se confundir. Ele sabe que o ano anterior ele era não judeu, por isso ele não estava impuro, e é suficiente só se emerger no Mikve. E esse ano, se ele ficar impuro, ele vai saber que não é suficiente só se emerger no Mikve, ele vai precisar se purificar os sete dias. Mas fala Gmará, isso, então a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é só num não judeu que fez o Brit Milá. Aval, Arel Israel, se tivesse um judeu por qualquer motivo que ele até hoje não tinha feito o Brit Milá, Divreako, todo mundo sustenta que Tovel Vohelet Pischolele, ele pode se emerger no Mikve naquele próprio dia, e ao anoitecer ele pode comer. Mesmo Beit Hillel, que num não judeu ele desconfiou que a pessoa vai se confundir, num judeu não tem motivo para desconfiar. Só que a gente poderia pensar que se a gente falar que um judeu que não fez o Brit Milá, é suficiente ele fazer o Brit Milá semejando o mikve e comer do sacrifício de Pesach. Talvez as pessoas vão se confundir entre um judeu que fez o Brit Milá e um não judeu que fez o Brit Milá. Não, fala que a gente não desconfia. Velo gazrinan, Ariel Israel, Mishum Ariel Nochri. A gente não desconfia que as pessoas vão se confundir entre um judeu que fez o Brit Milá e um não judeu que fez o Brit Milá. Tânia na Milachi, a gente estudou numa braita que realmente a machloque da discussão entre o Beit Shammai e o Beit Hillel é só num não judeu que fez Brit Milá, que está escrito na braita, Amar Rav Shimon ben Elazar, lo nechlekou Beit Shammai e Beit Hillel, Beit Shammai e Beit Hillel não discutiram Arel Israel, Shetovel Vohelet Pischoleiv, sobre um judeu que faz o Brit Milá, que ele se imerge no mikve e ele come do sacrifício de Pesach ao anoitecer. Almanech leku. No que eles discordaram, Beit Shammai Beit Hillel, alarel nochri, sobre um não-judeu que fez o Brit Milá. Shem Beit Shammai omrim, Beit Shammai sustentam, tovel, vohelet, piskolelet, ele pode se imerger no mikve e ao anoitecer comer o sacrifício do Pesach. Já Beit Hillel omrim, aporesh vina olá, que aporesh vina kevet. Um não-judeu que fez o Brit Milá, a gente considera como se fosse que ele tocou no morto e ele precisa se purificar durante 7 dias. Agora a Gemara vai trazer 6 casos, nos quais 3 deles a gente viu que os nossos Chachamim, eles foram contra uma mitzvah da Torá, querendo dizer, já que eles tiveram diferentes... Eles desconfiaram de diferentes coisas que as pessoas vão se confundir, então eles deixaram o decreto deles, mesmo num caso que a pessoa não vai sacrificar o sacrifício do Pesach por causa do decreto deles. E 3 outros casos, que mesmo que eles fizeram um decreto, mas o decreto deles vai contradizer uma das mitzvot da Torá, eles abriram mão do decreto deles. Vamos ver quais são esses 6 casos. Amarava, diz Irava, Arel Azav Ismel. Esses 3 casos, chamados Arel, Azai e Ismel, emido de Vrebe Makomkaret. Chachamim, eles desconfiaram e eles deixaram o decreto deles, mesmo contra uma mitzvah da Torá, que a pessoa essa mitzvah tem como castigo sobre ela o karet. Mas Onen, o Metzorá, o Beit Apraz, esses outros 3 casos, chamados de Onen, Metzorá e Beit Apraz, lo emido de Vrebe Makomkaret. E Chachamim não deixaram o decreto deles num lugar que vai contradizer uma mitzvah da Torá, que o castigo dela é o rigoroso karet. Então, Gemara vai explicar agora todos os seis casos. Arel, qual que é o caso de Arel? Ade Amará, isso que a gente estudou já antes. O que a gente estudou antes? Que o não-judeu que fez o Brit Milá na véspera de Pesach, ele não pode comer do sacrifício de Pesach ao anoitecer, mesmo que ele não estava impuro, mas a gente viu que Beit Hillel, eles desconfiaram que se a gente deixar ele comer do Pesach esse ano, no ano que vem ele vai se confundir, e mesmo que ele vai no ano seguinte ele vai estar impuro, que ele já é um judeu, e ele vai pensar que ele pode comer ao anoitecer do Pesach, e ele está impuro e ele não pode. Então mesmo que esse não judeu que se converteu, esse ano ele pode comer do Pesach, ele está puro. Mas assim, Chachamim falaram, não coma do Pesach, você vai transgredir essa mitzvah da Torá, para que as pessoas não se confundam no ano seguinte. Azá, qual que é o caso de Azá? De Amar Mar, que a gente estudou, Azá Shvut. Fazer Azá no Shabbat, espirrar as águas da purificação no Shabbat, é só Shvut, é só um decreto de Chachamim que não pode fazer em Shabbat. Por quê? Porque já que a pessoa estava impura e ele ficou pura, parece que a gente está consertando alguma coisa. Estamos fazendo a pessoa de impura para pura. Então Chachamim, eles desconfiaram que a pessoa vai ver, pode consertar uma pessoa impura e fazer ela pura. Então pode consertar diferentes utensílios, que isso já vai ser uma transgressão de Oraita, uma transgressão da Torá, consertar utensílios em Shabbat. Já essa Azá, mesmo que é só um decreto de Chachamim, vem no Dohe Shabbat. A gente não pode Lidchot Shabbat mesmo se ao anoitecer, no Motzei Shabbat, vai ser a festa de Pesach. Ele vai precisar sacrificar o corban de Pesach. E se ele não receber esse espio durante o dia, ele não vai poder sacrificar o sacrifício do Pesach ao anoitecer. Mesmo assim, Chachamim falaram, não. Se é Shabbat, ele não pode espirrar a água em cima dele. Ismer, qual que é o caso de Ismer? Ismer é a faca do Brit Milá. Então fala Gmará, Detania, a gente estudou numa braita, que Shem Shem Nevim Oto Derech Reshut Rabim, nós sabemos que Shabbat não se pode tirar coisas de um Reshut Ayachit para um Reshut Rabim. Num Reshut que pertence a uma pessoa particular, num recinto de uma pessoa particular, para um recinto que é do público. Isso é uma transição da Torá. Então, isso é só se for uma rua. Se for uma rua que pertence a pessoas, ao público todo. Mas se for um chazer, se for um pátio que pertence a só algumas casinhas, isso já é uma transição de Rabanan. Transferir uma coisa de um pátio para um outro pátio. Transferir uma coisa de um recinto que pertence a uma pessoa particular para a rua. Isso é uma transgressão da Torá. Mas transferir de um pátio para outro, que são dois lugares onde um pertence a algumas casinhas, alguns sócios, que eles têm algumas casinhas nesse pátio, para outro pátio, é uma transgressão de Rabaná. Então fala Gmará, que Shem Shem Mevim Otodeh Reshut Rabim, do mesmo jeito que a pessoa não pode trazer essa faca do Brit Milá, de um recinto de uma pessoa particular, para rua, do mesmo jeito, não se pode trazer essa faca do Brit Milá de um pátio para o outro. Já que de um pátio para o outro é uma transição de Rabanan, aqui Rabanan falaram, mesmo que se ele não trouxer a faquinha da Milá, e se ele não trouxer a faca da Milá, ele não vai poder fazer o Brit Milá. E não fazendo o Brit Milá, ele não vai poder sacrificar o sacrifício do Pesach. Mesmo assim, ele não pode transgredir esse decreto dos Chachamim. Então, esses são os três casos que Chachamim deixaram o decreto deles no lugar, mesmo contra a mitzvah de sacrificar o Pesach. Que são os casos do não-judeu que fez o Brit Milá, né, na véspera de Pesach. O caso da Zaha, que a pessoa precisa espiar sobre ele em Shabbat, para poder sacrificar o sacrifício do Pesach anoitecer. E o último caso é transferir uma coisa de um pátio para o outro, que nesses três casos, Chachamim falaram, não pode transgredir o nosso decreto. Agora vamos estudar os três casos que Chachamim deixaram, abriram mão do decreto deles para a pessoa não transgredir uma mitzvah que tem o castigo de karet. Quais são os três casos? Onen, primeiro caso é o Onen que a gente já estudou. Ad Amaran, isso que a gente já estudou antes. Que se a pessoa estava Onen, que me der a banana ao anoitecer do dia que o parente próximo dele faleceu, ele ainda é considerado Onen. Chachamim falaram, já aqui você precisa sacrificar o sacrifício do Pesach. Então, ao anoitecer, a gente abre mão do nosso decreto que ele ainda é considerado Onen e ele pode sim sacrificar o corban de Pesach. Metzorá. Se alguém tinha lepre e ele estava leproso, então, nesse caso, Chachamim também abriram mão do decreto deles. Vamos estudar qual é o decreto que Chachamim abriram mão. Mai, pergunta qual que é o decreto de Tânia, que a gente estudou numa braita, Metzorá, Mai. Qual que é o caso da Metzorá que Chachamim abriram mão do decreto deles? De Tânia, que a gente estudou numa braita, a gente sabe que uma pessoa que tinha lepre, para ela se purificar dessa impureza, que a lepre ali faz a pessoa impura, precisa a lepre desaparecer. Aí ele traz um sacrifício de pombos no primeiro dia, depois ele conta mais 7 dias, e no 8º dia ele precisa trazer outros sacrifícios. Nesse sacrifício do 8º dia, tem uma lei especial, que ele precisa, em alguns dos dedos da mão e do pé, ele precisa passar um pouquinho do sangue do sacrifício e um pouquinho do óleo que ele traz junto com o sacrifício. Só que esse sangue, esse óleo, precisa ser dentro do pátio do Beit HaMikdash. Então, se essa pessoa aqui, ele tinha lepre, ele já chegou no 8º dia dele, o 8º dia da purificação dele caiu na véspera de Pesach, E o que aconteceu? Verá aquele bobaião. Ele ficou impuro com uma outra impureza. Se saiu a semente da reprodução dele, da reprodução naquele dia, e ele ficou impuro, então agora ele já não pode entrar no Beit HaMikdash. Ele já não pode entrar no pátio do Beit HaMikdash para receber esse sangue, esse óleo no dedo dele. Por quê? Isso também é uma halakha, é uma lei que Chachamim impuseram, que uma pessoa que é tvulion, uma pessoa que estava impura, e ele se emergiu no mikve naquele próprio dia, até o anoitecer, ele não pode entrar no pátio do Beit HaMikdash. Então essa pessoa, para ele se ficar puro da lepre, ele precisa colocar os dedos dentro do pátio do Beit HaMikdash. Já que ele está impuro por causa que ele virou balkeri, então ele não pode colocar a mão dele dentro do Beit HaMikdash, midrabanan. Mas se ele não colocar a mão dentro do Beit HaMikdash, ao anoitecer, ele ainda vai estar impuro, ele não vai poder comer o Pesach. Então aqui de novo, Chachamim abriram mão do decreto deles, e a pessoa pode sim entrar no pátio do Beit HaMikdash para passar esse óleo e esse sangue no dedo dele. Então, Metzorah Shechal Shvini Shelo Bereva Pesach, essa pessoa que estava com a lepre, que caiu o oitavo dia da purificação dele na véspera de Pesach, verá aquele bobaiom, e ele ficou impuro com o Keri naquele próprio dia da véspera de Pesach. Então o que ele pode fazer? Tovel veohel, ele se imerge no mikve e ele vai, recebe esse sangue, esse óleo no dedo, e ele pode ao anoitecer comer do sacrifício do Pesach. Amru chachamim, chachamim dizer, afa pishet vulyom, mesmo que uma pessoa que se emergiu no mikve naquele próprio dia, ele não pode entrar no pátio do Beit HaMikdash. Zé, essa pessoa que tinha lepre, que ele precisa se purificar da lepre nessa véspera de Pesach, nichnas, ele pode entrar no pátio do Beit HaMikdash. Mutav yavoase sheyesh bokaret, é melhor que essa mitzvah, que se a pessoa transgredir, ele vai receber o castigo do karet. E vai empurrar uma mitzvah que não tem a transgressão, não tem o castigo de karet. Ou seja, entrar no Beit HaMikdash é só midrabanan. Se ele não trouxer o Pesach, ele vai ter um castigo de karet. Então é melhor que ele entre no Beit HaMikdash e ele vai transgredir o decreto que Chachamim impuseram, e ele vai conseguir sacrificar o sacrifício do Pesach. Ele não vai ter, não vai transgredir uma averá tão rigorosa que tem o castigo de karet. Ve'amar Rabbi Yochanan, dvar Torah afilo aser embo, entrar no pátio do Beit HaMikdash sendo tvulion, sendo que ele se emergiu no mikve naquele próprio dia, mesmo uma mitzvah da Torah não tem, é só um decreto de Rabanan. Sheneimar, de onde que a gente aprende que os Chachamim fizeram esse decreto? Que como está escrito no Pasuk, Vayamod Yehoshafat Bekeal Yehudá Yerushalayim Bebeit Hashem Lifnei HaChatzer HaChadasha. Yehoshafat, ele entrou lá no Beit HaMikdash em frente do novo pátio. O Pasuk chama o pátio do Beit HaMikdash um novo pátio. Pergunta que mais HaChatzer HaChadasha, por que esse pátio é chamado de novo? O pátio já existia desde a época do rei Shlomo. Então fala agora, que na época de Yehoshafat, eles inovaram um novo decreto. Qual foi a inovação? Eles disseram que o Tvulion, essa pessoa que se emergiu no mikve naquele próprio dia, e ele se purificou naquele próprio dia, ele tem que esperar até o anoitecer para entrar no pátio do Beit HaMikdash. Mas se é como no nosso caso, que a véspera de Pesach, ele precisa se purificar da lepre dele, aí Chachamim abriram mão do decreto deles. Beit HaPras, qual que é o terceiro caso que Chachamim abriram mão do decreto deles? Detnan, que a gente estudou numa Mishnah, Veshavim Beit Shammai o Beit Hillel Shebotkim Leosei Pesach Ve'en Botkim Lochlei Truma. Beit HaPras é um campo onde que tinha lá um túmulo, tinha um morto enterrado bem fundo dentro do campo. E uma pessoa decidiu arar o campo, e ele trouxe o arado dele, e ele arou todo o campo. Então a gente, Chachamim, eles desconfiaram que quando ele arou o campo, mesmo que normalmente o morto ele é enterrado bem fundo dentro da, dentro da terra, mas Chachamim desconfiaram que o arado chegou até o morto e ele espalhou todos os ossos pelo campo inteiro. Então agora uma pessoa ele precisa passar por lá para ir sacrificar o sacrifício do Pesach. Se ele pisar, agora se ele tocar em algum osso, ele vai ficar impuro, ele não vai poder mais sacrificar o Pesach. Então o que ele faz agora? Então Chachamim, eles falaram que uma pessoa que passa por esse campo, ele fica impuro. Mina Torá, ele não fica impuro, que a Torá não desconfia que o arado chegou até o morto. Mas Chachamim sim desconfiaram. Então, mas falaram Chachamim, se o caso é que ele precisa sacrificar o Pesach, então ele tem um jeito de resolver esse problema. Qual foi o jeito que Chachamim falaram para ele resolver? Eles bodkim, eles vão conferir se tem mesmo os ossos do morto espalhado pelo campo. Como que ele faz? Então, mai bodkim, como que ele confere? Amar Yehuda Mashmuel, menapeach beit apras veolech. Ele vai, cada passo que ele quer dar, ele pega a terra que ele vai pisar em cima dela, e ele assopra. E quando ele assoprar a terra, ele vai conseguir ver se ele vê pedacinhos de ossos nesse pedaço de terra que ele vai pisar. E se ele não vê ossos, então ele pode passar. Só que isso é só para sacrificar o Korban Pesach. Já se uma pessoa, vamos dizer que ele tem a truma, ele quer comer a truma dele, que também não pode comer truma se ele está impuro. Então se ele precisa passar por esse Beit HaPras, por esse campo que foi arado lá, os ossos, foi espalhado lá os ossos do morto, ele não vai poder fazer esse teste que ele vai assoprar o pedaço de terra que ele vai pisar. Isso não é suficiente para comer truma. Somente para sacrificar o Korban Pesach, que é uma veira tão rigorosa, não sacrificar, que ele tem o castigo de Karet. Chachamim abriram a mão e falaram para ele conferir dessa maneira. Rabi Uda Barabai, ele tem outro jeito de conferir se tem o morto espalhado, os ossos do morto espalhado pelo campo. Peita praxe nidostor. Ele tem que trazer pessoas para pisotear sobre o campo. Se pessoas já pisotearam, então a gente considera como se fosse que os ossos já estão bem dentro da terra, eles já voltaram a estar cobertos por terra, e se ele passar, ele já não vai tocar em nenhum osso. Então esse é um outro tipo de outro jeito de conferir se tem ossos espalhados pelo campo. Adrana Lachaisha, terminamos o oitavo Perek, agora vamos começar o nono Perek. O nono Perek inteiro fala sobre a mitzvah de Pesach Sheni. Pesach Sheni é o segundo Pesach, a segunda chance de sacrificar o sacrifício do Pesach. A mitzvah de Pesach é uma mitzvah especial, que a pessoa tem duas chances. Se na primeira vez, no dia 14 de Nissan, a pessoa não pôde sacrificar, mesmo se ele negligenciou, ele podia ter sacrificado e ele não sacrificou, ele tem uma segunda opção, um mês depois, no dia 14 do mês de Iyar, e sacrificar. Agora o nosso capítulo vai falar sobre todas as leis desse segundo Pesach. Então a primeira Mishnah vai explicar quem é essa pessoa que não podia sacrificar o Pesach na primeira chance. Misha yatame obedech lechoká, se uma pessoa estava impura, ou ele estava longe do Beit HaMikdash e não deu tempo para ele chegar no dia 14 de Nissan no Beit HaMikdash, velou a saeta rishon, e ele não fez na primeira chance o Korban Pesach e a saeta sheini, então ele pode fazer na segunda chance, no dia 14 de Iyar, um mês depois. Shagag onenas, se ele, sem querer, ele não sacrificou o Korban de Pesach, ele estava perto, ele estava puro, mas ele esqueceu que era Pesach, ele não foi ao Beit HaMikdash, ele não sacrificou o Korban de Pesach. Onenas, ou ele não pôde sacrificar por um problema de força maior, ele não pôde. Velo a seta rishon, ele não sacrificou o Pesach na primeira chance, e a seta sheini, ele pode sacrificar na segunda chance. Pergunta a Mishnah, em quem lama neymar tameo sheya bederech rechoká? Lá nos psukim, na Torá, a Torá dá o exemplo de uma pessoa que estava impura e uma pessoa que estava longe do Beit HaMikdash. Pergunta a Mishnah, se qualquer caso que a pessoa não fez o sacrifício, ele pode sacrificar na segunda chance? Então por que a Torá especificou uma pessoa impura ou uma pessoa que estava distante do Beit HaMikdash? Então fala agora, She'elu pturim be'akaret, ve'elu chayavim be'akaret. Então a gente sabe que tem duas opções de pessoas que não sacrificaram na primeira chance. Quais são as duas opções? Ou ele negligenciou. Ele não sacrificou o Corban porque ele não quis. Então essa pessoa que não sacrificou o Corban porque ele não quis, se ele não sacrificar o Pesach, ele vai ter o castigo de Karet. Já uma pessoa que estava impura ou que ele estava distante, mesmo que ele não pode sacrificar, mas o castigo de careta ele não vai ter, porque ele estava impuro, ele estava distante do Beit HaMikdash, ele não pode sacrificar. Então a Torá especificou Dafka esses dois casos para nos dizer que esses dois casos, uma pessoa que está distante do Beit HaMikdash, ele é considerado uma pessoa que não pode sacrificar por um problema de força maior, e ele não vai ter o castigo de careta. Então fala, Gmará. Itmar. Vamos dizer que uma pessoa estava distante do Beit HaMikdash e ele tinha um amigo que sabia que ele estava no caminho para vir ao Beit HaMikdash sacrificar o Korban Pesach. E ele viu que esse amigo dele não conseguiu chegar e ele sacrificou por ele o Korban Pesach. Qual que vai ser o din? Será que esse Korban é um Korban kasher para essa pessoa que estava distante? Ou não, a gente fala já que a Torá falou que essa pessoa está isenta de sacrificar o Pesach na primeira chance, ele pode sacrificar na segunda chance, então ele também, mesmo se sacrificaram por ele, o Corban não vale, como se fosse que ele não sacrificou e ele não vai poder comer do Pesach. Então nisso a gente encontra uma discussão entre Rav Nachman e Rav Sheshet. Vamos ver. Itmar, ayab edek lechoka vechartu vezarku alav, se ele estava distante do Beit HaMikdash e sacrificaram por ele o sacrifício do Pesach, Rav Nachman amar hurtza, O Corban é considerado que ele foi sacrificado por ele e ele vai poder comer desse Corban ao anoitecer. Rav Sheshet amar, lourza, não, a gente não considera esse Corban sacrificado por ele e ele não teve o Corban do Pesach Rishon e ele precisa ir fazer o segundo Pesach um mês depois. Tagmará explica por que cada um sustenta dessa maneira. Rav Nachman amar urza, por que Rav Nachman sustenta que é considerado que ele sacrificou o Korban Pesach e ele não precisa fazer o segundo Pesach, porque mesmo de Hasrachmana Alaf, a Torá, ele teve piedade da pessoa que estava longe. Você está longe, você não precisa tentar dar um jeito de encontrar alguém que está perto para sacrificar. Porém, veia Avit, se ele conseguiu sacrificar através de outra pessoa, ele vai ser abençoado, melhor ainda. Rav Sheshet amar, Rav Sheshet sustenta, lourza. Não, mesmo que alguém sacrificou por ele, ele ainda vai ter que fazer o Pesach Sheni. Porque mitchadache rachmana ketameh. A Torá considerou ele como se fosse uma pessoa impura. Do mesmo jeito que a pessoa impura, se alguém sacrificou por ele o Pesach, não vale. Ele vai precisar fazer o Pesach Sheni da mesma forma. Assim também, uma pessoa que estava distante do Beit HaMikdash, ele é considerado como se fosse uma pessoa impura, e mesmo que sacrificaram por ele o Korban Pesach, ele ainda não é considerado que ele já se isentou do Korban Pesach, ele vai ter que fazer um mês depois o sacrifício de Pesach novamente. Agora a Gemara vai explicar para a gente de onde Rav Nachman e Rav Sheshet aprenderam a opinião de cada um. Amar Rav Nachman, Minamina, da onde que eu sei que se essa pessoa que estava distante do Beit HaMikdash, alguém sacrificou por ele o sacrifício do Pesach, valeu, ele se isentou de fazer o Pesach um mês depois. Detran, porque a gente estudou na nossa Mishnah, Misha yatame obedech lechoka, velo asa et harishon yase et hasheni. Alguém que estava impuro ou estava distante do Beit HaMikdash, e ele não fez o Pesach na primeira chance, ele vai ter que fazer o Pesach na segunda chance, um mês depois. Então, parece na Mishnah que ele tinha a opção de fazer e ele não fez. Ele estava impuro, ele estava distante e ele não fez o sacrifício do Pesach. Parece que se ele quisesse ter feito, ele poderia ter feito. Como assim? Se a gente sustenta que uma pessoa que está distante, não adianta outra pessoa sacrificar por ele o Korban, então como que parece da Mishnah que se ele quisesse ter feito, ele poderia ter feito? Então daqui, Rav Nachman tirou a opinião dele, que mesmo que alguém está distante, outra pessoa pode sacrificar o Korban por ele. Então fala com ele, Michlal, a gente aprende daqui, de Ibai e Ava, se ele quiser sacrificar através de outra pessoa, ele pode. Rav Sheshet amar lecha, Rav Sheshet responde para você, não dá para deduzir das palavras da Mishnah o que você, Rav Nachman, deduziu. Porque, se você vai estudar a Mishnah dessa forma, Seifa de Katani, na segunda parte da Mishnah que está escrito, Shagago Neinaz, uma pessoa que esqueceu que era Pesach, ou ele tinha um motivo de força maior que ele não pode sacrificar o Pesach. Velo a Saita Rishon e ele não sacrificou na primeira opção. E a Saita Sheni, na segunda chance, ele tem que sacrificar. Então você precisa deduzir daqui também, que se ele quisesse, ele poderia ter sacrificado na primeira vez. Mide Katani Velo Asa, já que está escrito que ele não sacrificou, Michlal, parece, de Iba e Avat. Se ele quisesse, ele poderia ter sacrificado. Pergunta Rav Sheshet, Arei Shagag, Varei Nenas. Ele esqueceu que era Pesach. Como que ele ia ter pedido para um amigo dele para sacrificar o Corban por ele? Então, no caso da segunda parte da Mishnah, certeza, a gente está falando de uma pessoa que não podia, de qualquer forma, sacrificar o Pesach. Então, por que que a Mishnah usa uma linguagem dessa, que ele não fez o Pesach, que parece que ele poderia ter sacrificado o Pesach? Ela meizit katani beadayu. A gente tem que falar que a Mishnah ela está incluindo mais um caso que não está escrito explicitamente na Mishnah, mas a Mishnah está incluindo esse, entre as letras, esse caso. Querendo dizer que a gente tem que ler a Mishnah da seguinte forma: Shagago nena, se uma pessoa esqueceu que era Pesach, ou ele por algum motivo de força maior ele não pôde sacrificar o Pesach, ou velo a saita lishon, ou uma pessoa que foi mezid, ele negligenciou e ele não trouxe o Pesach na primeira oportunidade. Esses três casos, e a seita sheni, ele pode sacrificar na segunda opção, na segunda chance. Então, assim que a gente tem que estudar a segunda parte da Mishnah, tem que acrescentar mais um caso para a Mishnah. Então, fala Rav Sheshet, então na primeira parte da Mishnah a gente também tem que acrescentar mais um caso. Ahanami onen katani badayo. Na primeira parte da Mishnah também tem que estudar dessa forma. Misha yatame obedeh rechoká, alguém que estava impuro ou estava distante do Beit HaMikdash, velo aseta rishon, e mais uma pessoa que estava onen, que faleceu um parente próximo dele naquele próprio dia, e ele não fez na primeira oportunidade o Pesach. Nesses três casos, yaseta sheni. Mas não dá para deduzir da linguagem da Mishnah que mesmo se ele quisesse, ele poderia ter sacrificado, mesmo estando distante do Beit HaMikdash. Amar Rav Ashi, então Rav Ashi disse, Matniti Namidaika. Na Mishnah também, se você olhar bem na linguagem da Mishnah, assim parece como Rav Sheshet nos disse que a gente tem que acrescentar mais um caso na Mishnah. Dekatani, Eilu Pturim Akaret, Veilu Chayavim Akaret. Está escrito no final da nossa Mishnah que tem alguns casos que eles são isentos do castigo do karet, tem outros casos que eles sim recebem o castigo do karet. Pergunta a Gemara, sobre que caso a Mishnah está falando que ele recebe o castigo do karet? Se está indo sobre o caso da pessoa que esqueceu, ou no caso que a pessoa não fez o korban por causa de um motivo de força maior, Shogeg Veneinas Nekaret, nesses dois casos, ele não pode receber esse castigo de Karet. Ele não sabia, ele esqueceu. Por algum motivo de força maior, ele não fez o sacrifício do Pesach. Com certeza ele não vai ser castigado. Ela lá, sobre que caso está indo, isso que a Mishnah fala, que ele é castigado com o castigo do Karet. Ameizid Veoner, sobre esses casos que a gente acrescentou na Mishnah. Ou a pessoa que negligenciou e não trouxe o Pesach, ou a pessoa que não trouxe o Pesach no dia que faleceu um parente próximo dele. Na pessoa que faleceu um parente próximo dele, ele vai poder, a gente estudou na Mishnah passada, que ele vai poder comer ao anoitecer do sacrifício do Pesach. Ele podia ter sacrificado o Pesach. Por que ele não sacrificou? Porque ele estava muito triste que o parente dele faleceu. Então, nesse caso, a gente também fala que ele pode sacrificar na segunda opção, mas se ele não sacrificar, ele vai ser castigado com o karet, porque ele pode ter sacrificado e ele não sacrificou. Então, fala Rav Ashi, da linguagem da Mishnah, parece como o Rav Sheshet nos explicou, que tem que acrescentar o caso de Mezid e o caso de Onen. Rav Nachman Amalach. Rav Nachman vai dizer para nós, ali Rav Nachman sustenta que na primeira parte da Mishnah a gente não acrescenta nenhum caso. Então, como que a gente pode falar que tem Hayavim Bekaret em dois casos que a pessoa vai ser castigado? Ali a gente só acrescenta no segundo caso, na segunda parte da Mishnah, um caso. Então, devia estar escrito na Mishnah Hayav Karet. Uma pessoa vai ser castigada e não Hayavim, muitas pessoas vão ser castigadas. Então, fala Rav Nachman, não. Leolam Ameizid Lechude. Isso que está escrito que a pessoa, que muitos vão ser castigados com castigo de careta, indo sobre um caso só, que é o caso que a pessoa negligenciou. Ah, então por que está escrito no plural? Por que está escrito Hayavim Bekaret? O Bedino de Ibailelemit na Hayav devia ter escrito na Mishnah que ele vai ser castigado, não castigados, eles vão ser castigados, ele vai ser castigado. Ah, então por que está escrito no plural? Vai de Katani Hayavim, ai da Detana Reisha Pturim, já que antes está escrito que tem pessoas que são isentas do castigo do Karet, que são a pessoa que esqueceu e a pessoa que por motivo de força maior não fez o sacrifício, está escrito numa linguagem de plural. Então está na Seipa Hayavim. Já usamos a mesma linguagem e escrevemos no plural que eles vão ser castigados com o Karet, mas na verdade a gente só está falando sobre um caso só, que é a pessoa que negligenciou.